proponente da tribuna livre, vereador Fernando, se pronunciará.
Senhora Presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar nosso secretário, Valdir, e o secretário adjunto, Rodrigo. O porquê da nossa preocupação de sabermos da prefeitura a relação financeira, né, quanto à intervenção da Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa tinha problemas de gestão, né, que com a intervenção, né, está sendo feito pela nova administradora, interventora Thais Aramo. Mas a parte financeira da Santa Casa não era muito boa. Era talvez o problema maior da Santa Casa, né, e de que se precisou fazer a intervenção por problemas financeiros, né, embora existisse problemas de gestão. E isso foi assumido pela prefeitura. Nós sabemos, assim, que a prefeitura não vinha se preparando para isso, né? Tanto é que não existe orçamentariamente, né, na LDO ou no PPA, né, financeiros para que isso acontecesse. E então, nós como vereadores, nós estamos esperando, né, saber assim, como que a prefeitura, né, assumiu essa responsabilidade financeira da Santa Casa, né, e como que isso vai se projetar, né, perante o orçamento municipal. Né, que até agora, né, nós não tivemos nenhuma suplementação para a Santa Casa, não houve nenhuma modificação financeira no orçamento municipal, né, e a gente acredita, né, de que as coisas não vão mudar na Santa Casa do dia para a noite. Né, se ela tinha, como vieram aqui, veio aqui o administrador, veio à mesa e dizer que tinha um déficit financeiro de 600 mil por mês, né? E a prefeitura sabe disso, sabia disso, né? Tanto que amparou a Santa Casa várias vezes e nós aqui aprovamos por causa disso, né? E esse déficit, ele não vai desaparecer de um dia para o outro. Então, acho que a prefeitura já deve ter mais ou menos, né, trabalhado nesse assunto, e eu acho que é um momento assim, muito especial para que a gente fique a par também do que está acontecendo. Era nesse sentido, Valdir, nada de maior, né, mas eu acho que a gente tem que ser companheiro junto. Né? Temos que estar junto nessa batalha, porque é uma coisa muito difícil a situação, né? Porque passou a Santa Casa e as coisas, a briga ainda para conseguir equilibrar, né? não vai ser fácil. Né? A gente acha assim, que vai precisar uma luta muito grande na prefeitura, um esforço muito grande na prefeitura. Né? Era nesse sentido. Muito obrigado.
Inicialmente, minha saudação a presidente desta casa, a vereadora Zuma, as demais vereadoras presentes, em especial o meu cumprimento à vereadora Neraí, que nós, apesar de várias vezes que estive presente aqui anos anteriores, nas gestões anteriores, a senhora hoje retorna a essa casa assumindo a sua função. E a senhora me cobrava, então, que eu não tinha vindo lhe visitar ainda, e eu dizia que nós nos encontraríamos numa sessão de trabalho, está vendo? E é muito importante. Minha saudação aos demais vereadores, né, e ao público presente. Dizer que sempre é uma satisfação retornar a essa casa e poder, especialmente, trazer esclarecimentos quanto a dúvidas de algumas ações do Executivo. Em especial, dúvidas que se direcionem especialmente à minha secretaria, né, que é a Secretaria da Fazenda. No primeiro momento, eu quero fazer um destaque que, e muito importante, é essa, até a justificativa do porquê da convocação do Executivo aqui para esclarecimentos pelo vereador Tarragó, que O ofício 026 de 2019, do dia 7 do 2, que levou essa convocação, ele está bem claro que é para que o Executivo encaminhasse alguém para esclarecer comprometimento financeiro do município com relação à intervenção da Santa Casa. Eu vou fazer uma ressalva técnica aqui, que a Prefeitura não está fazendo uma intervenção na Santa Casa. E técnica porque eu fui me orientar ontem até com a Procuradoria, porque digo, o que é uma intervenção e que situação nós estamos na Santa Casa. Então, não há uma intervenção na Santa Casa. Ou foi feita uma requisição de bens e serviços. Essa é a forma técnica. Tem que ser tratada essa nossa presença do município na Santa Casa. E isso decorreu de uma ação civil pública do Ministério Público que recomendou essa requisição de bens e serviços, né, até para que desse continuidade aos trabalhos que vinham sendo comprometidos e na iminência de fechar totalmente Santa Casa, que nós vivemos antes do dia 4 de janeiro, quando então se decidiu por essa requisição de bens e serviços. Tá? Então, essa recomendação foi seguida e dessa forma...
É uma recomendação
de número 004/2018, vereador. Tá? Do Ministério Público Federal. Tá? Ela é assinada em 21 de dezembro de 2018, lá pelo promotor de justiça em substituição, Pablo da Silva Alfaro. Tá? É, recomendação número 004/2018. Então, isso para nós que somos, não somos técnicos jurídicos, né? Às vezes até passa batido alguma nomenclatura, mas a gente, a nível técnico, tem que trazer esclarecimento. E eu vou me limitar aqui, vereador Tarragô e aos demais presentes, ao que o ofício buscava, né, que é a situação do impacto financeiro, que é essa dúvida com relação ao Executivo. E bem claro aqui, salientado na sua introdução, que o problema que levou toda a situação era um problema de gestão lá na Santa Casa, que levou a esse caos financeiro que a gente vinha acompanhando, esse déficit financeiro todo, e que o senhor, com muita propriedade, fala que não vai ser sanado de uma hora para outra, ninguém tem mágica, né? Senão nós já estaríamos também com as dívidas do município, após 26 meses já tudo totalmente resolvido, não está, muito pelo contrário, nós continuamos lá com grandes déficits financeiros do passado, os restos a pagar, e fazendo esforço muito grande para que a gente possa manter a máquina funcionando, os salários em dia, né, fornecedores. Felizmente, na sexta-feira, nós fechamos todos os fornecedores do 2000 e até 2018 e 2019 em dia, com relação aos nossos compromissos dessa gestão, Rony Mel, prefeito Caruso. Então, a gente vem levando com muita dificuldade. O senhor coloca também com muita propriedade que não tinha previsibilidade orçamentária para esse compromisso dessa requisição da Santa Casa, se assumir essa gestão paralela, que eu talvez possa assim chamar. E tanto é que está entrando o requerimento, entrou o requerimento dessa casa, o vereador Aneira ainda fazia referência agora, com suplementações orçamentárias, onde entra essa previsibilidade, sim, né, não existia. Vai passar pela análise dos senhores aqui, e inclusive com alguns outros suplementos orçamentários que se fazem necessários, quanto a pagamentos pendentes que nós temos com a UPA do mês de dezembro, janeiro, do variado, que não tinha previsão orçamentária. Nós estamos ainda aqui pedindo suplementação para pagamento de lixo novembro e dezembro de 2018, que é resto a pagar. Então, essas coisas vão se ajustando ainda, né, dentro dessa falta orçamentária. Mas eu posso lhe dizer que vejo com muita preocupação quando se apresenta novas necessidades financeiras para o município. Tá? E eu me questionava com o prefeito, conversando, como seria, que repasses e que reflexos traria para o nosso dia a dia no financeiro. Tá? Infelizmente, vereador Tarragô, especificamente no seu questionamento, dizer que nós não teremos grandes impactos financeiros, porque essa gestão da Santa Casa, ela continuará independente da Santa Casa, no seu orçamento lá.
Sim.
É? Então, a Santa Casa, a Thaís vai ter que se virar para fazer recursos e reduzir os custos, como eu já venho trabalhando, sabe-se disso, ontem ainda a gente conversava sobre isso, tá? Para que a Santa Casa se gestione, né, independentemente. Não vai haver grandes, não haverá grandes surpresas a nível orçamentário, de previsibilidade financeira, porque não se tem de onde tirar. Tá? Nós continuaremos mantendo os convênios que já vinham até então, que eram os convênios com pronto atendimento, banco de sangue, clínica renal, videolaparoscopia, anestesiologia, cirurgias eletivas, que já vinham até 2018, né, se mantendo através dos convênios assinados. Um novo convênio assinado, aí sim, é um ônus que vai acarretar a partir de agora, é com a hemodinâmica e cardiologia. Esse não existia. E para esse novo convênio, que é o de número 007/2019, assinado pelo Executivo Municipal, ele vai nos onerar em R$100 mil mês. Um impacto de R$1.200.000 ano. Tá? E o pronto atendimento, que é através de uma renovação de convênio 006/2019, ele foi ampliado um recurso de repasse ao pronto atendimento, que passa a ser linha amarela e vermelha lá no pronto-socorro, que nós repassávamos até 31 de dezembro de 2018, R$ 288 mil. Reais. Esse foi renovado esse convênio por R$ 400 mil. Reais. Então dá um impacto mais de R$ 112 mil, reais, redundando então num acréscimo de, nas nossas finanças de R$ 212 mil reais mês. Esse sim será um impacto financeiro. Tá? Mas nós temos que ver que sem esses repasses nós não teríamos a felicidade de ter uma cardiologia restabelecida, ao menos retomada, um pronto atendimento que já vinha, já era um pleito da gestão anterior, lá de final de 2017, renegociado com a gestão anterior ainda, Dr. Velo como provedor, o Giovanni ainda como administrador, a gente renegociava valores de 2017 para 2018, e com o avanço da UPA e o desafogo da linha amarela, em princípio, não se repassou valores maiores a serem estudados. Então, esses 400 mil agora não é só pela necessidade ou só por essa assunção da requisição de bens e serviços da Santa Casa está sendo feito, mas em um determinado momento deveria ser, sim, revisto, já havia essa previsibilidade, tá? E agora passar por essa adequação orçamentária, sim, que tem que ser passado, doutor Tarragô, tá? Para que a gente possa dar cabo disso. Então, a princípio, nós não temos, assim, grandes impactos, né? E eu só quero trazer aqui a lembrança valores que vinham sendo repassados desde o início da nossa gestão em 2017, que nós repassamos R$ 4.917.000 em 2017 para Santa Casa, né, pelos convênios que eu já me referi lá anterior. Em 2018, nós repassamos R$ 6.600.000. Nesses R$ 6.600.000, nós tivemos um aporte excepcional, que foram as subvenções, né, trazido a análise dessa casa e aprovados por essa casa e levados a cabo. Lá no mês de junho de 2018, nós repassamos R$ 800 mil reais naquela primeira subvenção, que foi para atender especificamente o pagamento do corpo médico, né? Aliás, esses R$ 2.300.000 passaram em 2018 foram especificamente para atender o corpo médico. porque nessa reivindicação o Corpo Médico tinha prestado seu serviço e não vinha recebendo, né, e vinha com atraso, e deve ainda ter atrasos pendentes lá, que eu não tenho acompanhado par e passo, mas se destinou para isso. No mês de outubro se repassou mais R$1 milhão. Esse R$1 milhão veio como rubrica do Estado, mas na realidade não saiu do caixa do Estado. Todos os senhores sabem que esse recurso ele era uma dívida que o Estado tinha com a Secretaria de Saúde, de R$4 milhões, e numa vinda do então ex-vice-governador Cairoli aqui foi negociado que o Estado aportaria R$1 milhão para o município, abatendo da dívida que o Estado tinha com o município, desde que o município repassasse Santa Casa. E esse compromisso foi honrado e repassado. Tá? E no mês de novembro nós repassamos mais R$500 mil, esse sim, do recurso livre do município, naquele compromisso que foi assumido lá numa reunião em setembro, que muitos dos senhores vereadores estiveram presentes lá no Salão Nobre, né? Foi no dia 1º de setembro, era um sábado, que o prefeito Rony se comprometeu a repassar R$2 milhões em 4 parcelas. Né? Então, se passou a primeira em novembro, depois já passamos em janeiro e fevereiro, e ela atrasou um pouquinho essa de dezembro, em função de aprovação aqui, né, da subvenção. E já repassamos R$500 mil da subvenção desse compromisso de R$2 milhões em janeiro. E a semana, na próxima semana já está acertado, tá, a repassarmos os últimos R$500 mil desses R$2 milhões. E repassamos também, no mês de início de fevereiro agora, dias passados, mais R$1 milhão no ativo de subvenção que essa casa nos proporcionou da devolução do duodécimo de 2018. Tá? Essa casa nos devolveu R$2,5 milhões, nos antecipou R$1 milhão lá em dezembro. Gente, o ex-presidente Tirarino nos fez esse aporte, porque ele nos deu um suporte para a folha de pagamentos do mês de dezembro. E complementou com R$1,5 milhão agora no mês de janeiro, finalizando a devolução, onde R$1 milhão se destinava a Santa Casa e já foi repassado. Então, esses são os valores finais, e dizer aos senhores que esse repasse, só em mês de janeiro e fevereiro desse ano, já vai em R$2.432.000. Tá? Então, financeiramente, numericamente, aí para lhe trazer conhecimento, os números redundam dessa forma, tá? E não teria, sim, a não ser algum questionamento especial, nada que me ocorra especificamente para um esclarecimento maior ou alguma novidade. A gente tem sido bem transparente em todas as situações públicas, tanto imprensa, especialmente nessa casa, que a gente tem muito carinho e respeito, né, para todos os esclarecimentos, e muitas vezes é um pouco redundante. Tá? Eu estou satisfeito, presidente, aí, e continuo à disposição aqui para alguma complementação ou algo que tenha me fugido com algum questionamento mais específico. Muito obrigado.
Obrigado, secretário. E deixamos à disposição a palavra para os vereadores, os que quiserem fazer suas perguntas. 3 minutos.
Secretário Valdir, é que existe muita coisa na Santa Casa que precisaria, né, para o seu funcionamento, um melhor amparo. Vou dar um exemplo, por exemplo, o raio-x da Santa Casa. O raio-x está sucateado, está trabalhando de uma maneira muito precária, né? A própria tomografia precisa de uma revisão no transformador dela, e só a placa do transformador ali sai R$70 mil. E assim por diante. Por exemplo, também assim, ó, a hemodinâmica que foi reaberta, a gente sabe de reclamações de dentro da hemodinâmica, a gente vive na Santa Casa, que não foi contratado pessoas foram tiradas da hemodinâmica e não retornaram para a hemodinâmica. Então, todo o procedimento, e parece que foram um ou dois só procedimentos que teve, tiveram uma grande dificuldade em trabalhar dentro da hemodinâmica, porque faltava gente e faltava material. Quer dizer, então, só 100 mil seria suficiente para o funcionamento da hemodinâmica, né? Contratando mais gente, material, e a gente sabe que são procedimentos caros, né? Procedimentos muito caros. E, mesmo assim, o procedimento, um dos que foram feitos, eu sei que foi uma paciente que passou por mim, era da Unimed, né? Então, a Unimed vai dar cobertura. Mas, assim, quando é do SUS, todos os valores vão ser assumidos pela prefeitura. E aí eu acredito que 100 mil não vai ser o suficiente para a manutenção da hemodinâmica. É bastante caro. E se haverá, né, durante esse tempo, começar a surgir mais exames, a necessidade de mais exames, e se a prefeitura poderá aumentar esses 100 mil, né, se há uma elasticidade para que isso aconteça, para que não haja, né, dizer, abrimos a hemodinâmica, mas não está podendo funcionar. Né? E assim como, por exemplo, a parte de exames radiológicos e tomografia, né, precisa uma intervenção, né? Precisa que se faça alguma coisa, porque está muito precário. Tanto é que assim, os pacientes particulares não procuram a Santa Casa porque o serviço está muito ruim. Entende? Eles não vão lá pagar particular um exame que não está bom. Então, a Santa Casa não está fazendo concorrência com os outros serviços de radiologia e está perdendo nisso aí. Né? Então, assim, eu acho que precisa ainda que haja um estímulo financeiro dentro desses setores, porque senão ele não vai, né, se equivaler aos serviços de fora, né? E a Santa Casa, então, fica só fazendo exames para o SUS, né? E que, no fim, empata ou até dá prejuízo. E aí a prefeitura vai ter que continuar aquele déficit, né? E fazer a cobertura. Né? Então, é nesse sentido, assim, vai haver um maior estímulo da prefeitura em cima das necessidades da Santa Casa ou não? É isso que a gente está preocupado.
Vereador Tarragoa, eu entendo a sua preocupação, senhor, principalmente que o senhor vivencia Santa Casa. Né? Eu fiz questão de fazer referência ao ofício que nos trouxe aqui, porque ele é muito específico. Ele solicitava alguém do executivo para falar sobre o impacto financeiro. Né? Mas eu me arrisco um pitaco com relação à gestão a nível de Santa Casa, até por ser administrador, e aqui faço a referência que eu tenho conhecimento, eu tenho extensão e especialização em gestão hospitalar, né? E participei de alguns números, mesmo antes dessa requisição da Santa Casa acontecer, antes da chegada do Fernando. Eu estive sentado com eles, analisando números, nos abrindo. Então, a gente tem que ter um determinado conhecimento até da realidade financeira. E ela era muito chocante com relação a isso. E toda a situação de caos que a gente passa, seja hoje, aqui nesse momento a gente está falando Santa Casa, mas a gente pode se reportar ao município, né? Nós pegamos esse município num caos com 36 milhões de restos a pagar, que 26 meses passados eu não consegui zerar. Nós estamos ainda fechando, os senhores vão ter aqui logo uma prestação de contas por parte do secretário de planejamento, né? Onde nós ainda temos restos a pagar do passado, de 2010 a 2011, até 2016, de 14 milhões ainda, já pagamos 22, né? De que maneira tocar essa situação? Então, tudo passa pela falta de dinheiro, infelizmente, o caos é por aí, né? E vinha por outras situações que a gente não deve atirar pedra, como você diz aqui no popular, né? Mas há as dificuldades de gestão, muitas vezes, em determinadas situações, porque é muito, muito fácil eu ter solução de fora para tudo que eu enxergo. Né? Outra coisa é eu sentar ali e ver como é que é. Eu, como cidadão, tinha uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje como secretário da Fazenda, como homem público. Então, a gente sabe, que a gente sente na carne qual é a situação. Então, isso é muito complicado. Tá? E esses tópicos que o senhor traz à tona aqui, que é raio-x, tomografia, hemodinâmica, né, e insuficiências, eu sugiro que, num segundo momento, um ofício com esse fundamento seja direcionado à gestora da Santa Casa, que é a Thaís, né, que eu acho que ela sim terá condições de falar sobre a sua, como encontrou, como está, as ações hoje, tá, que eu não me atreveria a fazer qualquer avaliação quanto a isso. Né, e o que o senhor fala, os aportes futuros para Santa Casa, a prefeitura vai ter condições? Hoje, se o prefeito me perguntar, eu me trouxer à tona, não tem de onde tirar. Isso eu digo, tenho sido, tenho que defender meu lado lá financeiramente, não tenho como. Já me onerou aqui em 212 mil, eu estou apertando para outros lados. Apertou a minha engenharia financeira, sim, no dia a dia. Né? Porque são um impacto de 2 milhões e 600 mil no ano que nós teremos agora, a partir de janeiro, já estamos tendo. Algum lugar vai ser sacrificado. Ah, resta pagar que eu vou ter que postergar. Então, é essa situação. Mas é uma preocupação que o senhor traz aqui e talvez seja até uma justificativa por que o executivo botou a cara lá e teve que seguir uma recomendação do Ministério Público de pedir essa requisição e pôr alguém do executivo para essa gestão. Então, eu não teria muito a acrescentar com relação a isso, embora o senhor coloque com muita propriedade suas preocupações aqui.
A saúde, na sua base, é obrigação do município, por isso que o Ministério Público solicitou, indicou. Não, eu só fiz uma reflexão, porque o senhor falou em buscar entender por quê, que é por essa razão, é constitucional.
Não, isso nem se entra no mesmo tempo. Isso aí, se não fosse constitucional, não estaríamos lá de voluntário, com certeza. Isso aí é redundante para mim.
Peço a palavra, presidente.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes.
Cumprimento a nossa presidente, cumprimento os colegas vereadores, presença da prefeitura, nosso secretário Valdir e o Rogério, seu adjunto. Com relação à requisição da Santa Casa pela Prefeitura, no mês de dezembro, o promotor criou uma comissão onde ela reuniu vários segmentos da sociedade para acompanhar o programa da Santa Casa. Não havia dinheiro se colocasse lá salário atrasado, insumos, enfim. E preocupado com isso, o nosso promotor criou essa comissão que tinha representantes da Câmara de Vereadores, na qual era eu como presidente e a vereadora Suzana, fazemos parte dessa comissão, a prefeitura, através da nossa secretária de saúde, na oportunidade que era a Thaís, os médicos, enfermeiros, servidores, todos faziam parte dessa comissão, para trazer um diagnóstico do problema da Santa Casa, que já tinha fechado cardiologia, já estava fechando... No final do ano, dia 31, ia fechar o pronto-socorro, já tinha fechado neonatal, quer dizer, estava numa quebradeira geral lá, e ele queria saber para tomar uma posição. Porque anteriormente, a intervenção que houve na Santa Casa, a mais recente, antes dessa, foi feita pelo Ministério Público, através do Giovano Cravo, colocou ele lá como representante do Ministério Público para ver a questão da Santa Casa, para sanar o problema da Santa Casa. No decorrer dessa pesquisa, desse trabalho que nós fizemos lá, com auditoria, aproveitando auditorias anteriores, fazendo comparações, se chegou à conclusão que somente uma intervenção, o problema da Santa Casa era dinheiro, colocar recursos lá na Santa Casa. E quem poderia fazer isso? Fizemos uma reunião antecipada com o Ministério Público, perguntando se ele tinha dinheiro para nos colocar lá, que a prefeitura ia administrar de alguma forma. Ele falou que ele não tinha dinheiro.
Ótimo.
Então, promotor, o senhor antecipe alguma coisa, porque quando nós fizemos um relatório em 45 dias vai estar tudo fechado. Nós vamos dizer, a solução é colocar recursos na Santa Casa. E foi o que nós fizemos. Então, diante disso, antes de terminar a tarefa da comissão, a gente se reuniu com o promotor e falou, olha, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Se não tiver dinheiro, não adianta a gente estar aqui massageando o ego, falando alguma coisa, dizendo que tem que fazer isso aqui. Se não tiver recurso, 1º de janeiro, fecha o pronto-socorro. Fecha o pronto-socorro, fecha o anel natal, porque ninguém entra por ali. Fecha a cirurgia. Há uma desencadeia-se um processo lá dentro e acaba fechando tudo. E aí ele fez essa referência ao prefeito. Te dou 5 dias para tu intervir na Santa Casa. Te vira, safa. Por isso que a nossa prefeitura, com essa questão de ser responsável pela saúde dentro do município, ele foi obrigado, pediu um prazo de mais 10 dias, conversou com os médicos, aí já não se fechou mais o pronto-socorro no dia 1º, e a partir daí houve essa requisição do município para... Aí a Thaís chegou lá no dia 5, tomou pé da situação. Já vínhamos tomando o pé de toda a situação, porque ela fazia parte da comissão, e a partir daí a nossa prefeitura... Esse é para esclarecer por que a prefeitura está lá dentro. O promotor antecipando, e é o pedido dessa comissão, o promotor se antecipou e fala, se tu me está trazendo esse problema aqui, realmente ele é grave. É grave, não tem negociar, se negociou com o médico não ia voltar, se negociou com a cardiologia não ia voltar, só botando dinheiro. E por isso que foi dado esse caminhamento. Obrigado, presidente, obrigado, colegas vereadores. Esse é o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Um bom dia.
Peço a palavra, senhora. Palavra concedida à vereadora Neraí. Senhora presidente, vereadora Zulma Cinello, senhoras vereadores, senhores vereadores, minha saudação especial ao nosso secretário Valdir e ao seu adjunto Rodrigo, pessoas conhecidas da nossa comunidade. E a gente fica muito contente da forma transparente com que eles trazem aqui os dados, prestando contas à comunidade, isso a gente precisa, eles como pessoas públicas precisam, com transparência, prestar, né, contas. E a gente sabe que a Santa Casa vem com problemas não de agora. Nós chegamos em Uruguaiana há 42 anos, secretário Valdir, e há 42 anos a gente ouve, né, dizer que a Santa Casa está em crise, que a Santa Casa vai fechar. Em todos os governos, né, se espalha essas notícias aí. Eu lembro que em 2005 a Santa Casa fecharia, né, e o então prefeito Felício, à época, fez um empréstimo pessoal para que a Santa Casa não fechasse. Então, essa história vem de longa data. Bom, mas não importa. Uma coisa que eu gostei que o secretário disse, que agora não adianta a gente ficar tirando pedras, né, culpando esse ou aquele, porque a gente sabe que as cidades brasileiras, que o Estado, né, muitas cidades brasileiras falidas praticamente, assim como o Estado. E uma coisa que eu gostei que o governador Eduardo Leite está fazendo, ele não está todo dia, né, comentando a situação, porque ele sabia, quando pegou o Estado, né, uma pessoa preparada, e assim que tem que ser, as pessoas não adianta ficar se lamentando, tem que apontar soluções. Então, eu gosto muito desse espírito assim, futurista, né, realista, que não adianta agora o momento estar aí, né, a situação da Santa Casa, por más administrações anteriores, que não vem o caso agora a gente discutir, né, mas nós temos que estar de mãos dadas. Sociedade civil, poder executivo, poder legislativo, tentando achar a solução, que é isso que as pessoas querem. Então, a gente fica assim... feliz de saber desse esforço que toda a sociedade está fazendo para que a Santa Casa não feche as suas portas. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm condições de pegar um carro particular, pegar um avião, né, e levar os seus familiares para uma outra cidade, até mesmo para a capital. Mas e quem não tem essas condições? Então está na hora de darmos as mãos e fazer o que tem que ser feito. E cumprimentar também o secretário pela lucidez no seu requerimento, secretário, desculpe, vereador Fernando, por esses esclarecimentos aqui.
E vai, o Poder Executivo vai contar sempre com o nosso apoio. A secretária Thais, eu sei que está fazendo um grande trabalho, né, e tentando enxugar gastos, porque agora a Santa Casa vai ter que se autogerir, né, é isso? A prefeitura está dando esse suporte, mas eles vão ter que achar soluções, negociando com os fornecedores, né, diminuindo custos desses fornecedores, fazendo baixar preços, para que a Santa Casa venha prestar um serviço de qualidade para a população, e assim todos nós esperamos. Então, o que a gente deseja, né, é sucesso para todos nós, que o sucesso da Santa Casa é o sucesso, né, do povo de Uruguaiana. Então, a sociedade está sempre ajudando, campanhas são feitas, né, e nós aqui, Valdir, estamos à disposição para aquilo que for justo, aquilo que for correto. Contem sempre com o nosso apoio. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Anaraí. A palavra está com o vereador Wilson Brites.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretário Valdir, eu quero parabenizar o vereador Fernando pelo requerimento e dizer que desta casa, desde que a gente retornou a ela nesse mandato, muitas e muitas reuniões com a Santa Casa foi feita, audiências públicas foram feitas, sempre no intuito de ajuda, no intuito de resolver esses problemas. Problemas, muitas vezes, que não passam por essa casa, que são problemas do governo do Estado, problemas do governo federal, ao qual parece que deixaram a saúde em terceiro, quarto plano. Infelizmente, dentro do nosso Brasil. Tomara que venha a ser retomada a questão da saúde ser primeiro plano. Porque eu acho muito interessante que a saúde deveria ser primeiro plano. Mas, infelizmente, não é o pensamento de muitos. Ao qual enviam verba para outros setores, menos importante, e deixando a Santa Casa, a saúde, de lado. Porque o profissional médico, ele tem que receber, os profissionais da saúde têm que receber em dia seus salários para poder desenvolver um trabalho melhor. Tenho certeza, secretário Valdir, que o município vai conseguir dar essa sustentação à Santa Casa e que nós teremos um hospital próspero, né? Porque a seriedade como se trata finanças é muito importante. E às vezes, se falta a tal de seriedade e há verbas escorrendo para outros setores, fica muito complicado realizar um trabalho sério. Aí começa a faltar aqui, começa a faltar ali, né? Nós tivemos, há poucos dias, nós fomos na Polícia Federal, nós fizemos uma denúncia, porque eu queria saber da Polícia Federal em que situação estava a questão dos HD. Porque a questão de alguma coisa que sumiu da Santa Casa passa, sim, pela Federal. Porque o SUS é federal. A verba do SUS é federal. A verba que foi do empréstimo dos 42 milhões, 44, 42, é federal. Veio da Caixa Federal. E aí que eu vejo que a Polícia Federal, sim, teria que ter feito uma investigação. Só que não existiu essa investigação, ao qual o delegado Epifânio mandou a nossa denúncia para o Ministério da Saúde, para que fosse averiguado aí sim, né, sem resposta ainda. Outro dia ele me disse que brevemente estaria nós dando essa resposta à vereadora Suzana. Mas eu tenho certeza que o momento que tiver uma gestão séria, não estou comparando com outros, mas a sua gestão financeira é muito séria e eu tenho certeza que o senhor terá êxito. Obrigado, senhor.
Gostaria ainda de
palavra
fazer mais uma pergunta, uma coisa interessante que eu acho que essa casa aqui ouviu várias vezes, né, e que até agora as coisas não se projetaram. Quando veio a mesa aqui na casa e o administrador, a saída da Santa Casa, antes da intervenção, era um financiamento feito com a Caixa Econômica ou depois com o Banrisul, né? E isso se dava pela razão de que havia um financiamento anterior, né, que foi feito pela Santa Casa de 44 milhões e que foi feito de uma forma normal, com juro, né, dentro dos juros normais de banco. E que hoje é uma prestação mais ou menos de 800 mil para a Santa Casa mensal. E que é uma das coisas que onera a Santa Casa e que ainda não foi resolvido. Então, eu pergunto se agora, com não é intervenção, é... Né? Mas, vamos dizer assim, faz parte, né? Se tu estás a par disso, né? De como está o andamento desse financiamento, que seria, inclusive veio o pessoal da auditoria do Sírio-Libanês fazer um levantamento da Santa Casa, mais ou menos no mesmo tempo que houve a intervenção, né? Ou no fim, antes de vir a intervenção, né, para saber se a Santa Casa teria condições de fazer um financiamento através do Banrisul, que até diziam que o Ciro Ibanez vinha tomar conta da Santa Casa, que não era nada disso, era uma avaliação para saber do financiamento. E até agora não saiu nada, né? Então, esse financiamento anterior está onerando a Santa Casa, e que é uma das coisas, assim, a Prefeitura está trabalhando nisso aí, está vendo como resolver esse problema politicamente, a Prefeitura tem mais força que a Santa Casa, né, se está fazendo algum movimento nesse sentido.
Só complementando o que o doutor Fernando falou, a sociedade como um todo acreditava que os 44 milhões, né, desse financiamento sanaria os problemas financeiros da Santa Casa, e não foi o que aconteceu. Então, esse esclarecimento é muito importante.
Bem, eu retorno a dizer o seguinte, são duas situações muito especiais. A minha presença aqui se refere a esclarecer o tópico do ofício com relação ao impacto nas finanças do município. Tá? Esse é o tópico que o ofício 026 requer. Tá? Então, eu estou e vim preparado para qualquer questionamento com relação às finanças do município. Tá? Então, aqui, para deixar bem claro o tópico, eu acredito que esse ofício, para tratar de gestão, teria que ter convocado a gestora da Santa Casa para falar da gestão específica da administração nesses 60 dias que está correndo lá. Tá, esse é o tópico. Não me tomem como deselegante com relação a esse tópico, nem estou fugindo do questionamento. Mas eu não posso dizer que eu sou ignorante com relação ao tema de empréstimo, porque ele é público. Eu participei aqui juntamente com o administrador Fernando, numa audiência pública também, onde foi trazido isso. Eu conheço, por curiosidade técnica, lá e a suporte da Santa Casa, lá no mês de outubro e novembro, em reunião com o financeiro, com o José Luiz, os números com relação à Santa Casa. E esse número que o senhor traz aqui à tona, vereador Fernando, é a realidade. Ele foi tomado 44 mil na expectativa, que diziam para nós de fora que era para solucionar o problema total. Não foi, não conseguiram. Tá? Sei também que foi tomado, porque é público isso, tá, trazido aqui pelo ex-provedor, Dr. Eduardo Velo, a realidade da contratação desse empréstimo foi a juro de mercado, que é um absurdo. Né? A nível pessoal, se eu estivesse negociando financeiramente, não teria tomado empréstimo nesses números. Hoje, né, então, seria diferente, mas não quer dizer que tenha sido tomado errado. Né? Mas é uma situação especial. Tentaram reverter, a gente sabe disso, sinalizando aqui em audiência pública, a nível de imprensa, no geral, tá, que um outro empréstimo estaria sendo encaminhado para uma renegociação desses valores e juros com a própria Caixa Federal. O governo federal sinalizou com um empréstimo SUS nacional, né, que não só a Santa Casa seria beneficiada, mas a nível nacional, as Santas Casas, e os hospitais no país seriam beneficiados, na gestão Temer e foi abortado lá, não foi aprovado lá no mês de novembro. Então, isso eu não posso ignorar e não posso me omitir de lhe responder. Mas, com relação ao que está sendo feito, eu só lhe digo o seguinte, a Prefeitura e Secretaria da Fazenda, em especial, não estão trabalhando nessa gestão financeira com a Santa Casa. A Santa Casa tem uma gestão designada por decreto municipal, onde a gestora é a enfermeira Thaís, que está desempenhando esse trabalho. Tenho conhecimento que está tendo uma assessoria de uma empresa privada na assessoria de gestão lá, e que eu não conheço detalhes, eu não tenho participado. E a Secretaria da Fazenda, o grupo do município, ele está totalmente desvinculado. Eu não tenho a menor gestão hoje. Obrigado, vereador. Mas nós estamos desvinculados. Tá? Então, a gente acompanha, a gente ouve, mas é dar pitaco sem muito conhecimento. E isso é muito arriscado. Né? Eu tenho muita cautela quanto a isso. E aproveitando um gancho anterior lá de um questionamento do doutor Fernando, que ele trouxe a preocupação, né, que não tem raio-x na Santa Casa, e isso também é uma coisa que a gente sabe há um ano e meio, até porque se questionou na época o raio-x da UPA, que não estava operando, ser disponibilizado para Santa Casa. O senhor foi gestor dessa ação, né, doutor Fernando? E não se levou porque era um recurso que tinha do governo federal, não podia ser deslocado para lá. Mas o Rodrigo me trouxe uma informação bem...
Posso pedir um gancho?
Bem presente aqui, pois não?
Sobre o raio-x, nós entregamos ao deputado federal Carlos Gomes uma emenda para que esse raio-x seja solicitado para a nossa Santa Casa.
Ah, que Tomara bom.
Que... Através de uma emenda. Sim, isso. É.
Uhum. Não, tomara que seja aprovada, né, que venha, porque a Secretaria da Saúde já está tomando providências, tem requisição pronta para uma licitação e aquisição de um aparelho de raio-x, doutor Fernando. Está com verbas de destinação federal para aplicabilidade na saúde. O Rodrigo acabou de me passar essa informação, ele questionava o Diego agora. Eu só não tinha trazido porque não tinha conhecimento do andamento. Então está bem adiantado.
Só uma dúvida, secretário Valdir. A mesa continua funcionando, a mesa da Santa Casa, ou foi desfeita?
Não sei lhe responder, não sabe. Mesmo, com sinceridade. Não tenho conhecimento. Não tenho. Tá? E até me surpreende a sua pergunta, porque o senhor é um homem que convive diariamente na Santa Casa, né? Dentro daquela casa, se não tem... É, aí o senhor vê, né? Então, me surpreende a sua pergunta aí, né? Mas eu realmente não tenho conhecimento. Né? Isso eu não sei. Então, por isso, mais uma vez, eu acho que esse ofício tem que ser direcionado lá. Tá?
Agradecemos, então, a presença do secretário Valdir. É. Muito obrigado pela sua explanação. Obrigado ao prefeito Rony, né, por permitir a sua vinda até aqui. E parabenizar, né, o senhor, a secretária Thaís, né, hoje gestora da Santa Casa, né, o nosso adjunto, né, o Rodrigo Santariano. Obrigada, Rodrigo. E contamos aí, né, sempre com o apoio do executivo quando é solicitado. Né, você sempre vem de tão bom grado e dando todas as explicações que tanto nós como vereadores necessitamos saber, e a nossa comunidade também. Obrigada, e volte sempre a essa casa.
Se a senhora me permite.
Obrigado. Considerações finais.
Se a senhora me permite, só eu quero fazer uma referência ali que colocou a vereadora Neira aí na sua fala, que ela destacou que a gente vem com responsabilidade de transparência trazer esses dados. Então, é uma obrigação, vereadora, é uma obrigação. Tá, e a gente, eu fico muito feliz por transmitir que a gente está sendo transparente e responsável aqui. E como também frisou aqui o vereador Brits, que destaca a seriedade que a gente trata as finanças do município. Eu não poderia estar tratando de maneira diferente, porque é um peso muito grande que a gente carrega, são 261 milhões de reais que nós gestamos, né, e gestionamos em 2018. Então, vejam, senhores, é uma empresa imensa essa responsabilidade de gerir esses recursos. Então, a gente tem muita cautela, sim, tá? E é um compromisso com a comunidade uruguaiana, embora eu não seja um cidadão nato de Uruguaiana, mas da mesma forma que a vereadora Neraí colocou aqui, eu escolhi, juntamente com a minha mulher e meus dois filhos, morar nessa cidade que me proporciona trabalho, porque eu estou à frente da secretaria trabalhando, sim, estão me pagando para isso, é, e eu estou aqui há 33 anos em Uruguaiana e me sinto muito feliz e me sinto um privilegiado poder colaborar nessa gestão do prefeito Rony, prefeito Caruso, para o desenvolvimento da cidade. É, agradecer especialmente a presidente Zuma, a vereadora Josefina, a vereadora Neraí, a vereadora Suzana, ao vereador Carlos, ao vereador Carmelo, vereador Brits, vereador Irani, o Mano, o vereador Rafael, especialmente o senhor vereador e meu ex-presidente Tarragô, pela oportunidade que o senhor proporciona com o seu chamado a gente trazer esclarecimentos aqui em nome do Executivo, porque nos deixa muito tranquilos e nos oportuniza voltar a essa casa, que a gente é tão bem recebido, tão bem tratado, né? E a satisfação é revê-los aqui, porque é sempre um ensinamento e um crescimento no conhecimento da administração pública. Muito obrigado, vereador. Estaremos sempre presentes.
Obrigado, secretário. Volte sempre a essa casa. Sempre bem-vindo. Vamos interromper para registrar, né, essa reunião. Fazer um registro aqui entre nós.